E esse final de semana nós estamos celebrando juntamente com o nosso pessoal da Junta de Missões Mundiais. Você viu que tem umas bandeiras de alguns países? Você viu que está bonito? Então estamos celebrando com os nossos missionários, os missionários da Junta de Missões Mundiais, desde sexta-feira, aqui com a nossa juventude, com várias pessoas que estiveram aqui, com as igrejas da região de Curitiba. Tivemos a oportunidade de ouvir muitos testemunhos e tivemos um tempo muito especial. E transbordamos para o domingo. Pastor Caio, né, missionário nosso, missionário da Junta de Missões Mundiais também e da IBB, está há 20 anos na Itália, servindo o povo italiano, sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus ali naquela região. E hoje ele vai compartilhar um pouco aqui daquilo que Deus tem feito através e na vida dele também, né? Feche seus olhos, vamos orar para o pastor Caio. Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, mas pela oportunidade que temos de participar também, ó Deus, juntamente com os nossos missionários espalhados pelo mundo, Pai. Nós somos realmente uma igreja privilegiada por podermos apoiar esses missionários, como o pastor Caio e a Ati, que estão ali servindo na Itália, Pai, há 20 anos, apoiados por essa igreja, e tem sido bênção naquela nação, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor o abençoe agora, que aquilo que Ele vai compartilhar possa edificar e nos desafiar também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Como é bom estarmos numa casa que cuidou da gente e ainda continua, né? Já somos membro aqui da Igreja de Bacaxiri quase 30 anos. Agora, em próximo ano, já serão 30 anos que estamos aqui nesta igreja, cuidou de nós aqui por um belo período, e ainda continua, mesmo na distância. E como eu compartilhei ontem, estamos ali na Itália, já são 20 anos, e a obra missionária são lutas, são muitas vezes sofrimento, mas o que nos dá muita segurança é que temos um Deus. E esse Deus usa pessoas, usa vidas, e a vida do povo brasileiro, os batistas brasileiros, a Igreja Batista do Pacaxiri. Então, quando a gente tem uma situação, um grito lá, nós gritamos aqui, e tem um Deus que usa a vida de vocês para cuidar de nós. E é muito bom isso. Eu sempre venho aqui uma vez por ano, eu sempre faço um relatório. E eu sempre digo, o prosperar da nossa vida é muito ligada ao prestar contas daquilo que nós fazemos a pessoas. Muitas vezes nós temos aquele sentimento de eu não preciso prestar contas. Eu preciso sim. Porque ali eu começo a avaliar, analisar e a ver todo o trabalho, aquilo que Deus tem feito. E por isso que é muito bom estarmos aqui a fazer uma prestação de contas. E ontem nós trabalhamos um pouquinho isso, especialmente com os jovens à noite. E hoje eu gostaria de falar com a igreja de algumas coisinhas que Deus tem feito ali na Itália. Quero falar assim, rapidinho agora. Vamos ver a primeira foto? A minha esposa não veio hoje, ok? Então ela ficou na casa da irmã dela. Mas eu e a Astrid que estamos lá e vocês conhecem, né? Então tá joia. Vamos lá. Ficou só ali? Ok. O que é que vocês estão vendo ali nessa foto? Batismo de um adolescente, 14 anos, uma criança, um adolescente, já não é mais criança. E rapidinho eu vou falar essa história, se chama Samuele. E quando a mãe veio falar comigo sobre o seu filho ser batizado, eu tive aquele momento, um momento de dúvida. Porque na minha ideia, na minha cabeça, era assim, eu preciso que esse menino possa expressar a fé dele em Jesus. Mas esse menino, ele nasceu com muitas dificuldades, com muitas situações delicadas de saúde, e para ele exprimir alguma situação era muito difícil, ele não fala. E a mãe disse assim, pastor Caio, o meu filho tem Jesus como Salvador. Aí eu pedi a ela assim, domingo vamos conversar melhor? Na segunda-feira eu recebo um vídeo de um batismo de alguém nos Estados Unidos em situação semelhante. Deus responde. Segunda-feira eu falei com ela, mas eu quero que o Samuel me responda. Aí quando eu perguntei para o Samuel naquele domingo se ele tinha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que, que ele me respondeu? Ele não disse sim, porque ele não sabe dizer sim. Ele somente fez assim. Aaah! Ele fez esse grito. Gente, aquilo ali transformou minha vida, né? Aí depois de alguns meses nós fizemos a profissão de fé na igreja e o Samuel estava lá junto com todos os outros e quando eu coloquei o microfone na boca dele fiz a mesma pergunta, o que, que ele respondeu diante de toda a igreja? A mesma expressão. Ou seja, uma demonstração desse amor de Deus, uma demonstração do agir de Deus e que quebra muitos conceitos nossos. E foi maravilhoso de ter esse batismo. Você vira a alegria desse menino entrando na água. Ele, quando ele me vê, ele faz a mesma expressão. A alegria, a confiança que nós criamos um com o outro. Isso é maravilhoso. Isso é pescar vidas. E vocês me jogaram lá na Itália para que eu pudesse pescar vidas. Por isso que vocês fazem parte também dessa história. Vamos rapidinho lá, outras fotos. Tá, aqui foram os jovens, estamos vivendo um período maravilhoso. Ontem eu repassei para os jovens algumas histórias. E Deus tem cuidado e feito de coisas maravilhosas. Nós estamos hoje com um grupo de 80 a 100 jovens cada sábado. É, ali para a Itália, para nós, era impossível pensar nisso. E hoje Deus tem feito grandes coisas. Em meio a esses jovens, tem um que se converteu nesse retiro, e ele é da Sérvia, e ele era um islâmico, e aceitou Jesus. Então, hoje ele está com uma grande luta, orem por ele, porque ele está vivendo essa dificuldade dentro de casa. Mas a conversão tem sido muito interessante lá com um grupo de adolescentes e jovens. Amizades. Um jovem traz outro jovem. E um jovem conhecendo a Jesus vai trazer outro jovem para que conheça Jesus. Você que é jovem, por favor, traga teus amigos e vocês vão ver a experiência de conversão. Vamos lá, rapidinho. Opa, não está errada essa foto, né? Eu gostaria de parar um pouquinho nessa foto aí. Quando a gente pensa em Itália, a gente pensa na Igreja Católica Romana, né? E o ano 2019 para nós foi muito interessante, porque começamos a ter um relacionamento muito forte com a Igreja Católica de Treviso. O bispo, quando ele assumiu, e ele vem de uma região alemã da Itália, e o nosso pensamento vai ser um bispo mais fechado ainda. Ao contrário, uma das primeiras decisões que ele teve é ter um relacionamento conosco. E o secretário do bispo começou a nos procurar. Primeiro encontro, segundo encontro, eu e outro pastor, o pastor Sandro, ficamos pensando, qual o interesse deles? Mas num dos encontros ele disse assim, o bispo tem um interesse que vocês possam começar a fazer lições dentro do seminário católico, porque os nossos seminaristas precisam aprender o que vocês são. O aspecto de transmitir a palavra, o ensino da palavra e os estudos bíblicos. Uau! Aí apareceu o Covid, aí parou tudo. Retomamos agora em 2022, o bispo está participando dos nossos estudos bíblicos, ele participou, ele tem ido, ele tem sido participante das atividades da igreja e eles têm nos chamado para os encontros nas igrejas deles. O que aconteceu no ano passado, nesse ano, janeiro, isso aqui é de janeiro, isso é de Treviso, ou foi em Treviso. Aí a propaganda chegou para outra diocese, de Vitório Vêneto. Aí eu deixei o pastor Sandro lá naquela região de Treviso, eu fui para essa diocese em italiano, diocese de Vitório Vêneto. E nós estivemos ali celebrando também um culto de adoração ao nosso Deus, onde a parte do louvor e a parte da pregação fica conosco. E eles estão ali fazendo só a direção dos eventos. E aquele que está no meio ali é o bispo. Quando terminou esse evento, ele chegou para mim e disse assim, onde é que vocês se reúnem aqui? Isso é em Conegliano, que é onde nós temos uma outra igreja. Eu disse, num hotel, nós alugamos uma sala do hotel todos os meses. Ok, amanhã eu vou te mandar um e-mail. E realmente, isso foi numa quarta, na quinta-feira chegou um e-mail oferecendo dois locais para nós. Aí eu fui com o pastor Sandro, conheci uma sala, chegamos lá, salas pequenas. Aí disse, não, fomos na outra sala. Aí cheguei no outro local, falei com o Dom Michele, e aí fomos conhecer a sala, maravilhosa. Aí eu disse assim, nós temos aproximadamente 15 crianças aqui nesse local. Precisamos de uma sala para crianças. Não tem problema. Nos mostrou uma outra sala maravilhosa para as crianças. E hoje nós estamos ali em Conegliano, celebrando os cultos de adoração a Deus dentro da estrutura católica. Aí aquela perguntinha, né? O que a gente faz depois que eles oferecem a sala? Tem que ser educado, tem que ser ético, né? Quanto custa, né? Para vocês, nada. O quê? Não, o bispo já disse que é uma oferta. Então, para vocês, nada. Nós, como igreja, tomamos a decisão, nós vamos fazer uma oferta mensal, ok? Mas eles não pediram nada. O nosso relacionamento com eles tem sido muito interessante. E o quanto é importante que eles estão dando a nós a liberdade de pregar o evangelho. Eu só vou contar uma coisinha pequena. Eu brinquei depois lá com a igreja, com a Astrid. E eu fiz uma pregação muito simples ali. E se fosse uma pregação que eu fizesse aqui, vocês iam dizer, ah, que pregação é essa, pastor Caio? O que houve? No outro dia, algumas pessoas me ligaram, porque eu queria saber onde é que fica a nossa igreja batista, por causa de uma pregação. Eu preguei o simples da mensagem de Deus. Eu preguei o simples do amor de Deus, que não é simples, né? Mas na nossa cabeça, que a gente participa de 2, 3 cultos por semana, nós queremos sempre algo a mais, nós somos exigentes, mas nós estamos perdendo de dar valor a uma simplicidade que transformou as nossas vidas. No dia que eu fui ver essa sala, a secretária de Dom Michele, ela disse assim, mas com quem estou falando? Eu disse assim, eu me chamo Pastor Caio, da Igreja Batista. Ela parou e me olhou. Foi você que pregou ontem, lá, quarta-feira, lá na igreja? Fui. Eu queria te conhecer. O pastor Sandy, que estava do meu lado, disse assim, o que tu fez? Eu disse assim, eu só preguei uma mensagem do amor de Deus. E ela, eu me senti o Lionel Messi naquele momento, tá bom? E aí ela disse assim, mas como eu queria te conhecer? Ok, chamou o padre desceu. Sim, esse é o pastor Caio. E eu tenho que aprender a pregar como ele, porque, olha, está mudando a nossa igreja. Gente, a gente fica olhando assim, quantas oportunidades. Quantas oportunidades. O quanto as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. O quanto as pessoas estão desejando ouvir a palavra de Deus. E nós temos essa palavra. E nós não estamos dando valor, nós não estamos acreditando que a palavra de Deus tem poder que vai no coração das pessoas. Então, quanto é precioso saber disso. E não é só na Itália. Eu tenho certeza que teu colega de trabalho, de escola, o teu vizinho, eles querem escutar a preciosidade da palavra de... E ela transforma. E essa tem sido a nossa experiência. Hoje a minha luta que eu tenho orado e pedido a Deus, Deus, eu quero que essas oportunidades aumentem, mas eu não quero tirar ninguém de lá. Eu quero que eles continuem, mas que eles adorem ao realmente o Deus vivo. Essa é a minha luta hoje, que eu tenho orado com Deus e sabendo que Deus conduz esse novo processo que tu estás abrindo. Foram 20 anos para que nós pudéssemos entrar numa situação que eu sempre sonhei. Como Paulo entrava nas sinagogas, nós estamos entrando em locais que para nós era impossível. E com a liberdade de pregar a palavra de Deus. Maravilhoso, né? Amém só? Que isso, igreja? Vamos lá? Ok. Tem essa história dessa senhora aqui que eu contei ontem. Aí, se vocês não vieram ontem, procure os pastores, os jovens que estavam aí ontem. Aí eles vão contar para vocês essa história aqui, dessa que trabalhava com a Madia Negra e... Madia Negra, e ela se ligou para mim dentro de um cemitério a 400 quilômetros de Treviso, tá bom? E essa foi que se converteu, está numa experiência maravilhosa de fé e está numa grande crise porque as pessoas que continuam fazendo ali, ela não consegue convertê-las a Cristo Jesus. Mas está vivendo uma experiência maravilhosa, ok? Vamos adiante? Eu acho que acabou, né? Tá, isso já passou? Vamos lá, gente. Hoje eu gostei. Vocês trouxeram a Bíblia hoje? Ah, muito bem. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá bom? E vocês vão ter que abrir a palavra de Deus. Vamos lembrar aí uns 20 anos atrás, quando a gente trazia a Bíblia, lia a Bíblia. Já está o Wilson ali com seus 60 anos de idade, o telefonino, hein? Oh. E é muito bom ver a palavra de Deus e relembrar aquele barulhinho gostoso que tinha, né? Passando uma página para outra. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje do caminhar com Deus, onde não existe lógica. Caminhar com Deus são coisas assim, aos nossos olhos, impossíveis. Caminhar com Deus, eu não tenho que pensar na lógica humana. Porque Deus faz loucuras com a nossa história, com a nossa vida. E a conversão é isso. A conversão, eu saio da lógica humana e entro num mundo que eu ainda não experimentei. E eu entro num mundo que Deus me começa a revelar coisas que para mim é impossível. E é ali que tem que entrar a nossa fé e a nossa segurança. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e o versículo 27. Vamos escutar aquele som gostoso da Bíblia sendo aberta e as páginas girando. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 27 diz assim, pois a pregação da cruz, o que, que ela é? Loucura. A pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus escolheu, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para criar vergonhas a quem? Aos que se acham sábios. Deus escolheu as coisas frágeis do mundo para criar vergonha àqueles que se acham fortes. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para você hoje, você prefere confiar na loucura de Deus ou na lógica do teu raciocínio? Você prefere confiar na loucura do que acontece nas experiências com Deus, ou a tua confiança está na lógica do teu raciocínio? Eu estou passando por uma situação familiar muito triste, muito mais triste do que a morte. E naquele momento, essa situação que eu estou vivendo, eu acredito que você também está passando por situações assim muito difíceis. É nesse momento que eu tenho que botar a minha confiança na loucura da palavra de Deus e não na lógica do meu raciocínio humano, onde eu penso, se acontece isso, mas isso, vai acontecer isso, a consequência é essa. E muitas vezes nós estamos esperando essa consequência, estamos perdendo de ver um milagre de Deus, estamos perdendo de ver que Deus vai fazer uma transformação, estamos perdendo de colocar a nossa confiança no Senhor. Os dois primeiros cânticos que hoje foram escolhidos, maravilhosos. Como é gostoso ver e cantar essas canções onde fala de milagre de Deus, onde fala de poder de Deus, mas isso não é somente o ler, o cantar, o conhecer, eu tenho que transformar isso numa experiência de vida. E a palavra de Deus é uma experiência de vida onde a minha lógica tem que ser abandonada. Você ama teu inimigo? Você dá a camisa, o casaco para o teu inimigo? Você lava os pés dos teus inimigos? A lógica humana o que que diz? Ele errou comigo, nunca mais. Essa pessoa se sentou desse lado aqui na igreja, eu vou sentar do outro lado. A nossa lógica humana trabalha nisso. Aí o meu Deus vem dizer assim, escreve na palavra, vai servir teu inimigo. Aí Jesus começa a lavar os pés de pessoas que iam trair ele. Aí o meu Jesus pega aquela senhora que está em adultério, nem eu te condeno. Aí o meu Jesus me ensina outros valores muito maiores que eu ainda não vi. E isso é loucura. E o mundo ainda diz assim para ti, cai, mas tu ainda acredita nisso, no perdão? Tu acredita ainda que você vai abraçar aquela pessoa que te traiu? Vou. É aqui que entra a transformação do evangelho, aqui que entra a mudança, aqui que entra a loucura, aqui que entra as coisas fracas do mundo, que vão criar vergonha naqueles que se acham arrogantes, sábios e se sentem fortes. É aqui que eu tenho que confiar nessa palavra de Deus que parece loucura. Mas nós ainda vivemos essa lógica humana. Como é bom sermos perseguidos. E nós não queremos. Como é bom as pessoas nos criticarem, mas nós não queremos. É ali que eu demonstro o meu amor por Deus, por essas vidas. São experiências com Deus. Quem que gosta da perseguição aqui? Nós temos que aprender a amar isso. Porque é ali que eu vou responder na minha fé, no meu Senhor. Muitas vezes a gente quer que tudo ocorra bem. Não existe isso, gente. Quando existem situações difíceis, eu tenho trabalhado muito comigo, é para que eu não tenha saudades desse mundo. Para que eu possa desejar ainda mais estar com meu Deus e viver nessa loucura, estar com Deus. Eu tenho que abandonar essa lógica humana e viver essas experiências. Essas experiências que nós tivemos aqui esse ano passado, eu passei o mês de julho, o mês mais difícil nos 20 anos da Itália. Mas a partir de agosto, setembro, Deus começou a fazer uma transformação profunda na igreja. E hoje, quando eu abri o relatório deste domingo, eu fiquei assim com a boca aberta, estava aqui no estacionamento da igreja. Deus, somente tu. A igreja de Treviso está lotada, a igreja de Corneliano está lotada, a igreja de Belém está lotada, a igreja de Padua está crescendo. Ou seja, somente tu. E quando parecia que a lógica humana, Júlio, ia dizer assim, tchau! A partir dali, nós começamos a ver um reavivamento profundo de Deus. Vocês não podem imaginar o quando a gente começa a confiar em Deus, o quando Ele pode transformar as nossas lágrimas em quê? Salmo 34. Transformou as nossas lágrimas em alegria. O meu lamento em dança. E quando tu estás sofrendo com dores, pode saber que daqui a um pouquinho tu estarás dançando. Você estará sorrindo, porque Deus vai ter o poder de transformar isso. Essa loucura de Deus. Mateus 7, 24 e 26. E, de novo, vamos lá na Bíblia, gente. Vamos gravar esse texto. E se tu tens uma caneta, vai sublinhar esses textos aí. Gente, Mateus 24, 26. Todos aqueles que escutam as minhas palavras e colocam em... Nós conhecemos esse texto. Mas eu tenho que tirar esse texto da minha cabeça e transformar esse texto em realidade de vida. Eu tenho que transformar esse texto em experiência de vida e coloque em prática, será comparado a um homem, uma pessoa sábia que construiu a casa onde? Na rocha. E o que que diz ali? Vêm as tempestades e a casa continuou firme. As tempestades fazem parte da vida. Mas quando eu coloco a palavra de Deus em prática, pode vir as tempestades que não vão me abalar. Não vão tirar minha serenidade. Não vão tirar meu sorriso, não vão tirar a minha alegria. O princípio é esse, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Mas eu tenho que crer nessa palavra de Deus. E naquele momento eu tenho que começar a inserir a fé nessa palavra de Deus. E inserir a fé significa caminhar em modo prático na palavra de Deus. Colocar em prática. E ali que eu vou prosperar na vida. E esse é o princípio. Por que que nós temos estudos bíblicos? Por que que nós temos cultos onde a palavra é pregada? Porque eu tenho que conhecer essa palavra que é poderosa. E essa palavra agora eu tenho que sair daqui com ela. Em modo que eu possa colocá-la em prática. E aí ter uma experiência de fé com o Senhor. Não sou somente eu que estou tendo essas experiências de fé na Itália. São vocês. Somos todos nós. Mas eu tenho que viver essas experiências de fé. O quanto é triste passar uma geração e não poder ter nenhuma experiência de fé contada aos filhos, aos netos. E por isso que Deus nos coloca, permite situações difíceis onde eu possa vencer e contar aos meus filhos e aos meus netos a grandeza desse Deus e a preciosidade dessa palavra que tem um poder para transformar. Coloque em prática. O que mata o cristianismo hoje, a igreja de Deus, é um povo passivo. Nós estamos lendo a palavra de Deus e é. Nós estamos lendo a palavra de Deus dizendo, é interessante. Mas nós não estamos transformando um estilo de vida. Por isso que uma vida com Deus é uma coisa assim, lógica. Porque quando eu leio aquilo, eu disse, não, isso aqui era para Moisés. Isso aqui é para Noé, construir aquela arca, não é uma experiência para mim. Mas Deus disse assim, Caio, vai construir uma arca lá. Mas Deus, eu nem sei que é chuva. Caio, vai construir a arca. E o caminhar com Deus, Deus não nos explica. Isso que é interessante. Muitas vezes a gente quer uma explicação. Conhece aquele funcionário? Ok, eu só faço, mas se tu me explicares. Ah, eu só faço isso se tiver uma explicação lógica, aí eu vou fazer. Gente, com Deus não funciona assim. Com Deus se chama obediência. Eu vou fazer, eu vou acreditar, eu vou crer e por fé eu vou fazer essa arca, mesmo que eu nunca vi uma chuva, mesmo que vai demorar anos, mesmo que as pessoas vão rir de mim, não importa, eu vou fazer. E quando acontece o fato, ali eu vou experimentar agora. Ali está o milagre de Deus. Por que que Noé teve essas experiências com Deus? A Bíblia diz que Noé caminhava com Deus, tinha vida com Deus, tinha experiências com Deus, conhecia Deus. Por isso que pertencer a uma igreja não serve nada, gente. O que serve é uma experiência de fé com o Senhor. Dentro da igreja é importante porque aqui eu posso estar junto com pessoas que me vão fortificar a colocar em prática esses princípios. Quando eu creio no poder de Deus, um Deus do impossível, é ali que eu começo a abandonar o meu mundo lógico. Quando eu começo a crer realmente em Deus e caminhar com Deus e conhecer Deus como Ele é e não como eu penso que Ele é, ali que eu começo agora a ter uma experiência com Ele. E eu vou acreditar nesse Deus poderoso. Eu tenho que fazer e viver coisas com meu Deus que faz coisas inexplicáveis. E esse Deus, como grande Deus, Ele não me explica as coisas que estão acontecendo. Eu queria terminar com três pontos importantes na nossa vida. Três pontos que eu devo aprender a essa caminhada com Deus. Em qualquer lugar que eu estou, eu sou sempre observado. É a casa, é aqui na igreja, é na escola, é no trabalho, é dentro de um ônibus, é numa padaria. As pessoas estão sempre observando. Uma vez eu estava no banco lá, sempre ia uma vez assim, a cada 30 dias no banco, e eu sempre cumprimentava a pessoa do caixa, bom dia, como estás? Um dia a Astrid foi comigo, e essa senhora disse assim, como eu gostaria de te conhecer. E Astrid, por quê? Porque o teu marido é a única pessoa que entra nesse banco e cumprimenta as pessoas, e espera a resposta das pessoas. Eu pensei, oh, nunca imaginava que isso tinha sido importante para essa pessoa e também para um outro colega dela. Nós estamos sempre somos sempre observados. Por isso que Deus nos coloca situações para que as pessoas que me estão observando possam crer nesse Deus que eu creio. O que é paz? Paz é quando tudo vai bem? Eu estou em paz quando as situações estão difíceis. Deus permite situações difíceis. E as pessoas vão começar a ver que as situações difíceis estão acontecendo na minha vida. Mas a minha testemunhança é estar em paz porque eu creio no grande... Bom dia, tudo bem? Vocês tomaram um café? Porque eu creio no grande Deus. Vamos falar mais forte? Porque eu creio no grande Deus. Agora vamos botar a palavra meu antes de Deus, porque eu creio no meu Deus. No meu Deus. Porque eu conheço o meu Deus. E essa caminhada com meu Deus, não importam as circunstâncias da vida. Eu estou em paz, porque eu sei que o meu Deus está cuidando de mim, está agindo na minha vida. Deus permite dificuldades para que a minha fé comece a se manifestar publicamente e que as pessoas possam olhar para mim e dizer: como que tu estás em paz com todas essas situações em torno a você, ao redor de você? A paz é uma grande demonstração da nossa confiança e completa dependência em Deus. Tem um texto que eu gosto muito, eu já compartilhei com vocês aqui uns 3 anos atrás, Filipenses 4, 6 e 7. Não tenho, vamos lá, Bíblia, tic, 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 vamos lá, vou escutar esse barulhinho gostoso de novo. Filipenses 4, perderam o costume, é? Uhum. Alguns estão até soprando ali, para tirar o pó, né? Ok, vamos lá, Bíblia. Filipenses 4, 6 e 7, não tenho angústia por nada, não preocupar-te por nada. Mas todas as situações você possa fazer conhecimento a Deus através da oração, das súplicas e com agradecimento. E como é que começa o versículo número 7? Ah, e vem essa paz, né? A paz de Deus que protege o teu coração, os teus sentimentos. A paz de Deus que protege a tua mente, a tua razão. Essa paz de Deus entra na tua vida. Angústia é pecado. Preocupação é pecado. Porque ali eu tenho que confiar em Deus e entregar para Ele. O que é entregar? É deixar com Ele. É confiar nele. Eu não estou duvidando. Por isso a paz é uma grande demonstração de que realmente eu estou testemunhando do meu grande Deus publicamente. O segundo ponto importante é relacionamento com pessoas. Jesus Cristo tinha um grande amigo que se chamava... Escola Bíblica Dominical. Como era o grande amigo de Jesus? E se alguém disser Pedro aqui, por favor, vocês vão me pagar um churrasco hoje à meio-dia. Era João, Joãozinho. Tinha 3 amigos, grande amigo Joãozinho. 3 amigos, João, Pedro e Tiago. Tinha 12 apóstolos. Tinha uma infinidade de discípulos. E tinha um grande grupo de pessoas que caminhava ao redor de Jesus. Jesus tinha relacionamento com pessoas. Nós temos que aprender a ter relacionamento com pessoas. Quantas pessoas nós abandonamos porque são diferentes de nós? Quantas vezes nós mudamos de grupo, de igrejas, porque não me habituei àquele grupo? Quem és tu para dizer isso? Eu sou um servo. Eu não estou aqui para ser servido. Quando eu começo a ter relacionamento com pessoas, eu vejo oportunidades para ser servo, para servir. Eu não vejo pessoas como oportunidade para conquistar coisas para mim. E Jesus, quando via pessoas, ele estava olhando oportunidades para ser servo e caminhava com pessoas. Uma testemunhança pública diante de um mundo hoje que é egoísta é quando nós vemos pessoas no trabalho, pessoas na escola, pessoas num ônibus e nós estamos ali prontos para servir. Coisa simples é levantar do banco ali do ônibus e deixar que alguém sente ao seu posto. Coisa simples é dar oportunidades a outro. Tu vai dizer: ah, pastor, mas a lógica diz que eu cheguei primeiro. E aí, gente? Eu sou um servo das pessoas que estão ao meu redor. E é ali que eu começo a dar a testemunhança da minha fé. Por isso que eu tenho que saber que as pessoas que estão ao meu redor são escolhidas por Deus. Não fui eu que escolhi. Olha para a pessoa ao teu lado aí, atrás de ti, na tua frente. São pessoas que Deus te escolheu para que você servisse. Não fosse você que escolheste. Foi Deus que, na sua sabedoria, escolheu essa pessoa para você servir. Isso é uma bênção. Por isso a testemunhança é preciosa. E o último ponto que eu gostaria de deixar com todos vocês aqui é o caráter de uma pessoa. A minha testemunhança na ilógica do mundo Na lógica do mundo, a minha testemunhança nas loucuras de Deus é viver uma vida de caráter. Caráter é ser aquilo que tu és quando ninguém está vendo. Caráter é ter o mesmo comportamento em qualquer circunstância. Para terminar com uma experiência, faz uns 3 meses, mais ou menos, eu estava lá na minha sala, veio uma pessoa, tinha mais idade do que eu, e ela sentou na minha frente e começamos a conversar. Daqui a pouquinho ela disse um palavrão. E eu disse assim, eu domingo eu vou pregar, eu posso usar essa palavra? Aí ele disse, ele entendeu, né? Disse assim, aí pastor, sabe como é que é, né? Não, você usou uma palavra aqui, e essa palavra, nos meus ouvidos, não gostei. Mas se você usou sua palavra e para você é normal, então domingo que vem eu vou usar essa palavra numa pregação. Ou podemos usar essa palavra num cântico de louvor e adoração a Deus. Pode ser? Aí ele disse, ai pastor, sabe? Não é sabe. Aquilo que eu prego aqui são as mesmas palavras que eu vou dizer em qualquer lugar. As mesmas palavras que eu digo lá com a minha família, que eu digo com meus amigos, no campo de futebol, aonde for, eu posso usar aqui. Porque se eu tenho palavras para o púlpito e palavras para o campo de futebol, é falta de caráter, é falta de integridade. Então, as mesmas, a medida que eu uso é a seguinte, se a palavra eu posso colocar num cântico, num hino de adoração a Deus, eu posso falar em qualquer lugar. Isso é caráter, isso é integridade, isso é saber ser uma só pessoa em qualquer circunstância de vida. O mundo diz que isso é loucura. Ah, não funciona, pastor. Mas na loucura de Deus, isso funciona. E a palavra de Deus é nessa loucura que transforma vidas e te faz ser uma pessoa sóbria. Que a tua confiança, a nossa confiança, seja na loucura de Deus e não nesse raciocínio lógico humano. Nesse mundo que nos está carregando para nos afastar de Deus. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Onde está a tua confiança? Onde está a tua segurança? Tem uma situação hoje na tua vida que está tirando um pouco a tua serenidade, a tua paz? Tem algo na tua vida hoje assim que você perdeu até um pouco a alegria? Compartilhe com Deus. Tu conheces esse Deus poderoso. Um Deus que faz algo sobrenatural, miraculoso, imenso. Quando vejo situações da história, da vida, parece que é impossível que Deus possa transformar e pode. E a minha demonstração nesse momento é ter paz, é manter o caráter, é manter vidas ao meu redor e continuar a ser um servo apesar de. Porque nessas loucuras, é ali que vai se manifestar um poder de Deus e transformar situações. Nós cantamos aqui hoje os primeiros 2 cânticos, falava do poder de Deus, dos milagres de Deus. Isso não está na história, isso deve estar na nossa vida hoje. Pense em algo que da tua vida hoje você está trabalhando mais na lógica humana e pouco na loucura de Deus. Transforme. Mude a tecla. E comece a crer mais na loucura do poder da palavra de Deus. E comece por fé. A agir, a caminhar naquilo que sempre é impossível. E Deus vai transformar. Não existe nada que possa ter terminado para Deus. Assim como Lázaro ressuscitou no 4º dia, aquilo que aos nossos olhos parece morto, ainda pode vir um milagre. Na loucura, no poder de Deus. Eu quero orar contigo agora. Se tem algo hoje que está te tirando essa paz, se tem algo hoje que está te deixando intranquilo e sozinho. Se tem algo hoje que até o teu caráter de integridade cristã, diga a Deus, eu te peço perdão, porque eu estou confiando numa lógica humana. E agora eu quero abraçar a palavra tua, que é o teu poder, que transforma. Nosso Pai, são vidas que estão abrindo corações agora. São vidas, ó Pai, que agora estão abrindo corações para Ti. Escute a oração dos Teus filhos. E que a fé, a confiança, a segurança dos Teus filhos esteja em Ti. E essa Tua paz possa inundar os corações e a mente. E como a palavra diz, é uma paz inexplicável. Eu não sei, eu não entendo, mas ela vai entrar no meu coração e na minha mente, e eu vou novamente sorrir, sabendo que tudo está nas tuas mãos. Obrigado, Pai, e abençoe o teu povo no nome de Jesus. Amém, Senhor.